Bom dia a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus hoje no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. A história do encontro entre Pedro, o apóstolo, e Cornélio, um oficial romano, gentio, isto é, não judeu, em um momento muito especial no livro de Atos dos Apóstolos, quando vai ficando claro na narrativa de Lucas, o historiador, que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma propriedade de uma etnia, não é a experiência própria de um povo, o povo hebreu, mas é universal. E aqui no capítulo 10 há essa transposição, o rompimento da barreira étnica. E Atos capítulo 10 conta para nós essa história. Diz assim a palavra de Deus: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para a oração. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão, o curtidor, e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você, portanto levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos de parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia e Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu, há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Vamos orar. Deus nosso Pai, pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos dê também ao nosso entendimento esta palavra que está lida diante de nós. Pedimos-te que a Tua palavra salte deste livro santo e encontre os nossos corações e as nossas consciências. Pedimos-te assim em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Esse texto de Atos 10 é extraordinário, porque aqui, como lhes disse, o Evangelho de Jesus Cristo ganha, de fato, universalidade. Nós começamos essa caminhada do mês de maio em Atos capítulo 7, quando nós olhamos esse capítulo 7 de Atos dos Apóstolos sob o título A Grande Ruptura. Qual foi a grande ruptura? O Evangelho de Jesus Cristo, ele se desvencilha do seu nascedouro judaico e ele se torna distinto de toda a tradição religiosa judaica. Não porque a nega, não porque a contraria, não porque a rejeita, mas porque a consuma, porque a completa, porque se realiza no Evangelho de Jesus Cristo tudo aquilo que estava profetizado e sinalizado na tradição religiosa do judaísmo. Quando Jesus Cristo, o Messias esperado pelos judeus, ele nasce, morre, ressuscita ao terceiro dia e envia o seu Espírito sobre toda a carne, o Evangelho, ou o Deus revelado por Jesus Cristo, ele transborda não apenas desta contingência étnica, o povo judeu, o povo hebreu, mas transborda todos os limites da estrutura religiosa judaica. É uma grande ruptura. Deus, que estava manifestando-se em um povo e numa estrutura religiosa que estava organizada a partir de um dia, o sábado, de uma atividade, o culto, o sacrifício de animais, em algumas pessoas, a saber, os sacerdotes, os líderes religiosos, em um lugar, o templo em Jerusalém, Deus transborda de tudo isso, e Estevão vai dizer para nós que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Na verdade, Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Deus extrapola toda a contingência e realidade humana e é Deus sobre tudo e sobre todos, sobre todo o universo, sobre toda a criação, sobre toda a criatura. Deus, então, está agora exposto e disponível. Não há mais a necessidade da mediação do judaísmo e da estrutura religiosa do judaísmo. Você não precisa mais buscar a Deus dentro de um templo, em um dia, através de uma atividade, dependendo de algumas poucas pessoas. Agora, todas as pessoas podem buscar a Deus diretamente em nome de Jesus Cristo, em qualquer lugar, em nome de Jesus Cristo. E fazem para Deus não apenas o que chamamos de culto, mas fazem todas as coisas para Deus, e todas as pessoas podem fazê-lo todo tempo, todo dia, toda hora, enfim, Deus está solto na sua criação, com licença da expressão. Isso é uma grande ruptura. E as pessoas, então, vão se relacionar com esse Deus que está solto, disponível, está interessado em relacionar-se com todos, mas as pessoas ainda buscam a esse Deus com as categorias e com os padrões de raciocínio e com o imaginário das estruturas religiosas. Não apenas a estrutura religiosa do judaísmo, mas toda e qualquer estrutura religiosa que se baseia na oferta de sacrifícios e numa relação de obrigações e esperança de bênção. E é aí no capítulo 8 que Filipe, que Pedro, que João vão nos explicar que a relação com Deus é a relação a partir da graça de Deus e não é uma relação condicionada por obrigações que nós fazemos ou cumprimos para com Ele. Deus não nos abençoa porque somos bons, Deus não nos abençoa porque somos obedientes, Deus não nos abençoa porque somos fiéis, Deus não nos abençoa porque nós obedecemos e cumprimos a lei. Deus nos abençoa porque Ele quer nos abençoar e toda e qualquer obrigação para alcançar a santidade de Deus, que fosse necessária que um ser humano cumprisse de modo a receber o favor desse Deus, toda e qualquer obrigação foi cumprida por Jesus Cristo durante a sua vida sem pecado e pela sua morte como Cordeiro que satisfaz plena, absoluta e eternamente a justiça de Deus. Então agora nós somos abençoados por Deus por causa do nome de Jesus. É por causa de Jesus que somos abençoados por Deus. Não precisamos mais cumprir a lei. Não é uma relação de troca. Não é uma relação de causa e efeito. Eu faço isso para Deus, Deus faz aquilo para mim. Porque Jesus já fez tudo o que eu precisaria fazer e jamais seria capaz de fazê-lo. Então agora é a graça. Deus nos abençoa porque quer nos abençoar. Deus nos abençoa porque Ele é bom. Deus nos abençoa porque Ele é amor. Deus nos abençoa porque Ele nos criou para si e tem prazer em nos ter consigo. Então, é o capítulo 8 do livro de Atos que fala de uma surpreendente novidade. O Deus que está solto é um Deus abençoador. Isso não faz sentido para o entendimento da maioria dos povos, aliás, para nenhum dos povos, para nenhuma das tradições religiosas, e inclusive, infelizmente, para muitos cristãos, isso não faz sentido. Que Deus está solto. Que Deus está ouvindo orações de pessoas que nunca falaram em Jesus. Que Deus está recebendo esmolas de gente que não é crente. Que não é evangélica. Deus está recebendo a súplica de pessoas que jamais ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui está um gentio chamado Cornélio. Ele ora. Ele não sabe nada de Jesus, ele não sabe nada do Espírito Santo. Em a nossa teologia evangélica, ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não se encontrou com Jesus. Ele ainda não recebeu o Espírito Santo. Mas Deus recebeu as orações dele. Em outras palavras, ele não conhece direito a Deus, mas Deus o conhece muito bem. Deus está solto. Deus está solto e Deus está disponível para todo mundo. E Deus tem prazer em se revelar para aqueles que o buscam. Tem prazer em se mostrar para aqueles que o desejam. Para aqueles que anseiam por ele. Então Deus provê meios para que as pessoas que anseiam por ele venham a conhecê-lo. E é responsabilidade nossa revelar esse Deus até os confins da terra. Nós que recebemos a revelação temos essa responsabilidade. É o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 7, Deus está solto. No capítulo 8, Deus é abençoador pela graça. No capítulo 9, Deus chama um homem, por nome que atende pelo nome de Saulo, que é transformado em Paulo, e dá a ele, Paulo, a responsabilidade de anunciar esse evangelho aos gentios, isto é, a romper a fronteira étnica e dizer para todos os povos, olhe, Deus não é propriedade dos judeus. Deus não precisa ser adorado necessariamente no templo dos judeus. Deus não precisa ser buscado através de sacrifícios humanos e de animais e lá no sábado. Deus não precisa que você busque intermediários humanos, senão a Jesus Cristo, filho dele. É o apóstolo Paulo quem representa esta responsabilidade que é de toda a igreja de Jesus Cristo, que é fazer com que esse evangelho da graça e esse Deus da graça seja conhecido até os confins da terra. Deus precisa ser liberto por nós dos limites estreitos de uma etnia, de uma religião, de uma estrutura religiosa. E aí chegamos ao capítulo 10. Porque no capítulo 10 temos um apóstolo chamado Pedro, que, não obstante o conhecimento desse Deus que faz de Jesus Cristo o único ponto focal de sua revelação e de sua relação com o humano, esse Deus que está solto, graciosamente solto, ele, Pedro, ainda raciocina com luz e trevas. Ainda existe para Pedro o que é permitido e o que é proibido. Aquilo que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Ainda na cabeça de Pedro existe um dia mais importante do que outros dias. Pessoas mais importantes do que outras pessoas. Lugares mais importantes do que outros lugares. Atividades mais importantes que outras atividades. Coisas puras e coisas impuras. Coisas permitidas e coisas proibidas. Então Deus vai lá e fala com Pedro. Pedro, acorda. Esse tempo acabou. Esse tempo em que existia uma lei que dizia para você isso pode, isso não pode. Essa pessoa é certa, essa pessoa é errada. Essa pessoa é suja, essa pessoa é limpa. Isso acabou, passou, não existe mais isso. O sangue de Jesus Cristo, meu Filho, na cruz do Calvário se derramou sobre todo o universo criado e agora tudo está purificado. Não tenha por imundo aquilo que eu purifiquei. Rompa você também, Pedro, na sua cabeça e no seu coração, os limites estreitos da sua religião. E então Deus fala com ele e ele educadamente diz a Cornélio: você é imundo aos meus olhos, para o meu povo, para a minha lei, para a minha religião. Você é imundo. Eu não deveria estar na sua casa, porque a sua casa também é imunda. Não deveria comer a sua comida, porque a sua comida também é imunda. Não deveria me assentar à sua mesa, porque a sua família é imunda também. Mas Deus falou que não é mais. Então eu vim. Imagina se você recebe a visita do pastor e ele fala isso para você. Aliás, eu não duvido que isso já tenha acontecido algum dia na sua vida. De um pastor, de um cristão, de um evangélico, de um crente, sentar à sua mesa com nojinho que você é filho do diabo, que você está nas trevas. Não duvido, mas o Pedro, ele precisa ser esclarecido por Deus, que Deus purificou tudo e todos. E aí o Pedro diz assim: agora eu percebo, tardio, né? Agora eu percebo que Deus não trata pessoas com parcialidade. Para Deus todo mundo é igual. E eu vim aqui para falar a você a respeito de Jesus. Admito, creio e gasto a minha vida fazendo isso. Explicando para as pessoas, ou tentando explicar para elas, que o Deus a quem elas buscam foi revelado de maneira plena em Jesus Cristo. E quando as pessoas começam a olhar para Deus, colocando esse óculos chamado Jesus de Nazaré, e começam a relacionar-se com Deus, com a perspectiva de que aquele Deus que elas buscavam, ansiavam, desejavam, tentavam servir, aquele Deus, Pai de Jesus, também é Pai delas. Ah, isso muda radicalmente a vida dessas pessoas. E Pedro vai lá para dizer isso para Cornélio. Deus recebeu as suas orações e as suas esmolas, Cornélio. E ele me mandou aqui para falar um pouquinho mais a respeito desse Deus que você serve com tanta piedade e com um coração tão inteiro. E nesse momento, o Pedro nem acabou de falar, eu acho que o Espírito Santo achou o sermão muito longo. E já se derramou sobre as pessoas, e enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos. Os judeus ficaram admirados, olha isso, até sobre os gentios o Espírito Santo se derrama. Ficaram impressionados. E então Pedro disse: bom, não temos como negar o batismo para esse pessoal. Ele quase que diz assim: eu gostaria de negar, mas não tenho como. É quase que um batizador contrariado. É um batizador contrariado. E qual é o fator determinante desta contrariedade de Pedro? É o derramar do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Porque agora nós chegamos à plenitude da experiência espiritual, a saber, a conexão entre o espírito humano e o espírito divino. O que está prometido na Bíblia Sagrada e na própria tradição da espiritualidade judaica. Jeremias 24, versículo 7. Eu acho que não me cansarei de ler estas porções da palavra de Deus, não somente para mim, mas para todos vocês. Jeremias 24, versículo 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor, serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. É o Espírito Santo de Deus em conexão com o nosso espírito. E alguém diria, ah, mas isso é uma promessa que Deus fez ao povo de Israel. Errado. O livro de Atos dos Apóstolos está aqui para dizer para nós que esta foi uma promessa que Deus fez a todos os povos. Porque desde o início, o interesse de Deus era abençoar não apenas a descendência de Abraão, mas todas as famílias da terra. E quando se cumpre no Pentecoste essa promessa do derramamento do Espírito Santo, o Pedro se levanta e cita o profeta Joel, que disse, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos e sobre toda a carne. Todos. Só que eles não entenderam no início. Eles achavam que o Espírito Santo e a conexão do Espírito de Deus com o Espírito humano era um privilégio do povo de Israel. E aqui no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Lucas está contando para nós essa transição, essa passagem do Deus que está livre, do Deus que se dá a todos. E aí quando o Espírito se derrama sobre Cornélio, os gentios, os judeus ficam admirados, é para todo mundo. E essa é a grande verdade do Evangelho de Jesus, é o Espírito Santo derramado sobre nós. E agora nós vivemos a liberdade do Espírito de Deus. Agora nós não temos mais uma lei a obedecer. Não temos mais uma lei que diz assim, faça isso, não faça aquilo, vá ali, não vá ali. Encontre essa pessoa, não encontre aquela. Você não pode comer isso, pode comer aquilo. Não tem mais uma lei. Não tem mais uma lei que diga para você qual é o lugar certo, o dia certo, o jeito certo de orar. Não tem mais uma lei. Não tem mais uma lei que diga, porque nenhuma lei conseguirá oferecer parâmetros suficientes para um Deus que é solto. Um Deus que é livre. Qualquer lei será atropelada pelo Deus que é livre e que é solto. Quando você tentar dizer Deus funciona assim, Deus funciona assado, perigo, 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 perigo. Porque Deus não vai se submeter a Deus isso, Deus aquilo, Deus pode isso, Deus não pode aquilo, Deus faz assim, Deus não faz assado. Deus está solto. Não tem mais lei. Não tem mais proibição. Aí você me diz assim, ah, então pastor, tudo pode? É, tudo pode. Tudo mesmo, tudo. Pode tudo. Pode o que você quiser. Tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido. Mas eu não deixarei que nada me domine. Mas tudo pode. Tudo é permitido. Mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo constrói. Nem tudo coopera para o bem. Para o meu bem. Para o bem das pessoas com quem eu me relaciono. Mas tudo é permitido. As pessoas estão... Mas se você está anotando, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 12. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 23. É como se as pessoas estivessem dizendo assim para o Paulo. Paulo, dá aí uma lei para nós, o que é que pode e o que não pode. Pode ir na balada, pode beber, pode transar, pode fumar. O que é que pode, Paulo? Na hora do amasso, a mão pode ir até onde, Paulo? Ah, pode ir por cima da blusa, por baixo da blusa, não. O que é que pode, o que é que não pode? Eu sei que a minha fala é bem conservadora para a realidade do tempo presente, mas é, as pessoas querem. O que é que pode? Até quantos copos pode? O que é que pode? O Paulo diz assim, tudo pode. Não tem lei mais. Não tem mais lei. Agora você está em outra dimensão. Agora você não é mais governado de fora para dentro, é de dentro para fora. Agora não é mais uma lei e uma regra, é o Espírito Santo em você. Agora não é mais a obediência ao que alguém proíbe ou permite. Agora é uma nova consciência. Nova consciência. Agora você não pergunta mais, isso pode, isso não pode. Agora você pergunta, isso convém ou não convém? Isso constrói ou isso destrói? Isso me faz bem ou isso me faz mal? Isso me aproxima das pessoas ou me afasta das pessoas? Isso dignifica o ser humano ou bestializa o ser humano? Isto respeita a grandeza do humano que está na minha frente? Ou é uma forma de eu usar esse ser humano que está na minha frente para o meu próprio benefício, para a minha própria conveniência, para a minha própria satisfação e ele que se lasque? São essas coisas que você pergunta agora. Agora é uma questão de uma nova consciência. Uma consciência que o Espírito Santo traz para nós. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os gentios e sobre Cornélio, Deus está dizendo, Pedro, agora ele tem o meu Espírito que fala dentro dele, que fala a partir de dentro dele. Agora não é mais um coração de pedra, é um coração de carne. Porque, meu querido, minha querida, uma coisa a gente tem que entender. Não é porque eu vou proibir você de fumar que você vai parar de fumar. Não é porque a igreja vai proibir você de transar que você vai parar de transar. Não é porque a Bíblia fala que está errado cometer adultério que você vai deixar de cometer adultério. Concorda? Você vai fazer ou deixar de fazer a partir de sua consciência. E se o Espírito de Deus não está interpelando o seu espírito, se o Espírito de Deus não tem espaço de governar a sua vida para que você experimente a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, não adianta eu colocar uma regra em cima de você. Quando Deus fala com Pedro aqui em Atos capítulo 10, ele está dizendo assim, Pedro, meu filho, presta atenção. Nós demos uma lei para esse pessoal, dizendo isso pode, isso não pode, esse lugar é santo, esse lugar não é santo. Esses caras nunca obedeceram nada. Não é agora que eles vão obedecer. A lei só serve para uma coisa. A lei só serve para uma coisa. Romanos capítulo 7, você lê na sua casa, não lê aqui agora. Para economizar, se você quiser, pode começar do versículo 14 em diante. Deixo você livre de ler 13, para não ocupar muito seu tempo, eu sei que você é uma pessoa ocupada. A lei só serve para uma coisa. Para mostrar para você que você não consegue cumpri-la. Só serve para isso. Você pega um pudim de leite condensado. Coloca na sua geladeira com uma plaquinha. Proibido. Proibido. Sabe qual é a função da plaquinha? A função da plaquinha é olhar para aquela pessoa que comeu o pedaço de pudim e dizer para ela: falei que você não ia conseguir não comer? É para isso que serve a lei. A lei só serve para mostrar o quanto nós precisamos do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. A lei não serve para que nós a obedeçamos. Nós não conseguimos obedecer a lei sem que o Espírito Santo de Deus esteja atuando em nós. Por isso é que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma outra lei. Não é uma outra lei. Por isso é que o encontro com o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo não é uma mudança de lei. Não é mudar de religião. Eu era católico, agora sou evangélico. Aí de evangélico, eu era da Universal, agora sou da Batista. Eu era da Renascer, agora sou da Batista. Eu era da Batista, agora sou da Presbiteriana. Não é isso. Não tem nada a ver. Aliás, se nós dependêssemos disso para sermos uma comunidade, Deus do céu, isso aqui seria uma Babel. Só hoje, nós recebemos irmãos da Internacional da Graça, da Universal do Reino de Deus, da Renascer em Cristo, da Batista do lado de lá, da Batista do lado de cá, da Assembleia de Deus. O que nos faz uma comunidade e um povo só? É o mesmo Espírito que habita em nós. O Espírito que nos é dado por causa da invocação do nome de Jesus Cristo. E o que é que governa você quando você vai embora? É o sermão do pastor? É a cartilha de discipulado da igreja? É a doutrina batista? É a vigilância do seu pequeno grupo? Não é nada disso. O que governa você quando você vai embora é o Espírito Santo de Deus, que de dentro de você diz: ei, você não vai fazer isso. Aí você fala com o Espírito Santo: estou pensando. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que quando ele quer fazer uma traquinagem, ele faz assim, ó, tampa o ouvido e faz assim, ó, lá, 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 que é para não ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala. Se você invocou esse Deus aqui em nome de Jesus, o Espírito Santo governa você. E você pode aprontar das suas, mas nunca vai ser legal assim, legal. Vai ser sempre assim um legal culpado, um legal pela metade, um legal com medo de ser flagrado. Um legal assim com aquela consciência de que eu não devia estar fazendo isso. Um legal que um segundo depois que você acabar de fazer aquele legal, você fala assim: Deus me perdoa, não faço nunca mais, Senhor. Porque o Espírito de Deus está derramado sobre você. Agora não é mais uma lei, é o Espírito. Agora não é mais de fora para dentro, é de dentro para fora. Agora não é mais obedecer, agora é uma nova consciência. Paulo, por que você não faz isso? Você é proibido? Não, eu não faço porque não me convém. Eu não faço porque eu não quero. Eu não faço porque eu sei que não me faz bem. Mas é legal, Paulo. Eu sei que é legal por 30 segundos, mas eu não quero mais isso. Eu já provei disso e não quero mais isso. Agora eu tenho uma outra voz dentro de mim que diz outra coisa. Agora eu estou vivendo numa outra dimensão. Agora eu tenho o Espírito de Deus comigo. Agora eu tenho uma outra consciência. E nessa minha outra consciência, que está sendo transformada a cada dia, o meu entendimento vai sendo renovado. eu vou experimentando a cada dia a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É assim que a gente vive agora. Você diz então para mim, tudo pode? O Paulo disse, está tudo purificado. E o que, que você vai fazer? Você vai fazer a luz da sua nova consciência no Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito precisa de lei. Quem não tem o Espírito Santo precisa de lei. E vive uma vida desgraçada. Porque vive ou a frustração de não fazer o que quer fazer com medo da lei, ou a culpa de ter feito desobedecendo a lei. A vida é assim. Eu morro de vontade de fazer, mas não faço porque é proibido. Frustração. Eu faço mesmo sendo proibido. Culpa. Vergonha. Aí volto. Eu fico entre a culpa e a frustração. Por causa da lei. Até que eu me ajoelho e digo assim, Jesus Cristo, eu não quero viver essa vida da lei. Eu quero experimentar esse teu Pai que é cheio de graça, de amor e de bondade. Eu quero experimentar essa tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu preciso do teu socorro. Eu preciso do teu Espírito Santo agindo em mim. Porque eu sozinho não dou conta de mim, da minha vida e da minha existência. Então, em nome de Jesus, Deus manda o teu Espírito sobre mim, do mesmo jeito que o Senhor mandou sobre aquelas pessoas no Pentecoste, do mesmo jeito que o Senhor mandou sobre Saulo de Tarso, do mesmo jeito que o Senhor mandou sobre Cornélio e toda a família e todos os amigos dele. Manda o teu Espírito Santo sobre mim. Une o teu Espírito Santo ao meu Espírito e me leva para uma outra dimensão de vida que eu não posso ir sozinho se o teu Espírito Santo não me levar. Em nome de Jesus, esse teu Espírito, que não está preso a uma religião, a um templo, a um credo, a um código moral, que não está preso a uma etnia, que não está preso a um dia, a um lugar, a uma pessoa, que está disponível para todos, manda o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Faz isso por mim. Esse é o Evangelho de Jesus. Então, quando alguém perguntar assim, eu soube que agora você é crente, você não vai dizer assim, eu mudei de lei, agora estou na lei dos crentes. Não. Você já passou por isso. Mas assim, agora eu invoco a Deus em nome de Jesus. E o Espírito de Deus age na minha vida e vai me transformando, transformando o meu jeito de pensar, os meus desejos. Eu luto, mas agora eu sei que é o Espírito de Deus quem me conduz pela vida e não mais eu ando sozinho. Agora, em nome de Jesus, eu já não vivo mais a frustração e a culpa porque os meus pecados estão perdoados e Deus não me trata. Se eu pequei, eu deixei de pecar. Deus me trata com amor sempre por causa da sua graça. E toda vez que eu faço o que não devia fazer, deixo de fazer o que devia, Ele apressadamente me estende a sua mão e diz, levanta meu filho, vamos continuar andando. Levanta meu filho, tenho coisa melhor para você. Levanta minha filha, estou aqui para te ajudar a gente continuar nessa caminhada que eu tenho coisa boa para você ali na frente. Mais 3 passos, vamos juntos. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A liberdade para que nós nos tornemos adultos. Adultos, não mais crianças, que precisam de lei, que precisam de alguém que lhes puxe pela mão. Não mais. Não mais. Aí nós nos tornamos adultos. Nós nos tornamos adultos e podemos andar pela vida em nome de Jesus, glorificando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Esse é Atos dos Apóstolos. A partir do capítulo 11, essa notícia vai se espalhar que nem água. Mas é essa notícia. Do capítulo 7, que Deus vazou total. Do capítulo 8, que esse Deus que vazou total é um Deus da graça. do capítulo 9, que chama aqueles que foram encontrados por essa graça para espalhar o Evangelho até os confins da terra. E do capítulo 10, que diz que a grande experiência é a conexão do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo. A partir do capítulo 11, o Evangelho se espalha como água e chega em maio de 2009, as águas do batismo, numa comunidade chamada Igreja Batista de Água Branca, na cidade de São Paulo, no nosso querido Brasil. De lá para cá, é a mesma experiência. O que é que nós dissemos a esses irmãos que desceram as águas? O Espírito Santo veio sobre vocês. Como é que nós podemos negar o batismo a vocês? Bem-vindos à família da fé, à comunidade de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos governe e nos conduza a todos e nos dê o privilégio da experiência da vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar e eu gostaria de dar a você a oportunidade de vir a aqui à frente agora de manhã e dizer assim: Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir o teu perdão para a vida que eu levo e pedir que o Senhor envie o Espírito Santo para que ele seja um com o meu espírito, para que eu viva uma vida agradável a ti, fazendo a tua vontade. Eu não dou conta de mim, preciso de ti. Sei que o Senhor não depende de eu obedecer ou deixar de obedecer, porque eu não consigo obedecer mesmo. Mas o Senhor quer me dar o seu Espírito Santo para eu experimentar coisas que eu nunca experimentei antes, para eu experimentar a liberdade, o amor, a paz. Eu nunca te pedi que o Senhor derramasse sobre mim o teu Espírito Santo, mas hoje de manhã eu estou pedindo: derrama sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Se você sair do seu lugar e vier aqui à frente, eu vou entender, Deus vai entender que você está fazendo essa oração. Não com as palavras que eu usei, mas as palavras que eu usei só traduzem o que você está pedindo. Derrama o teu Espírito Santo sobre mim. Então eu quero convidar você que nunca fez isso, que nunca fez isso, que faça, quem sabe, pela primeira vez, peça a Deus que derrame o seu Espírito Santo sobre a sua vida. Pode sair do seu lugar, nós vamos orar juntos, assim como Pedro orou por Cornélio, a sua família, os seus amigos, nós vamos orar por você. Uma diferença, você já sabe, nós não achamos que você é imundo, não achamos que você é do diabo. Nós só queremos que você experimente a vida que o Espírito Santo tem para dar para você, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário também por você. Então pode sair do seu lugar e vir para cá. O Senhor já purificou você, é hora de você experimentar a vida que Ele tem para você. Pode sair do seu lugar e vir para cá enquanto nós cantamos. Venha, venha. Em nome de Jesus, pode sair e vir. Deus nosso Pai, nós te damos graças por Jesus Cristo, teu Filho, morto na cruz do Calvário, por nós, oferta pelo nosso pecado e fonte do nosso perdão. Invocamos o teu nome, em nome de Jesus, clamando que tu derrames o teu Espírito Santo sobre todos aqueles que assim clamam a ti nesta manhã. Clamam a ti enquanto ouvem esta palavra, que tu derrames o teu Espírito aqui e onde quer que esta palavra seja ouvida. Pai, nós clamamos em nome de Jesus, une o teu Espírito ao Espírito destes que te buscam. Une, Senhor, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Pai, nós te pedimos assim: derrama o teu Espírito e conduze cada um destes a uma nova vida, a uma vida de paz, de alegria, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Liberta de todo o peso de culpa. Liberta, Senhor, de toda a escravidão. Liberta, Senhor, de toda a prisão. Dá liberdade para viver para a Tua glória. Dá, Senhor, a todos os que clamam pelo Teu Espírito o privilégio da experiência da Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Clamamos por nós, Pai. Ajuda-nos a vencermos também os limites e liberta-nos das nossas prisões e escravidões. E faz-nos crescer ainda mais na experiência da liberdade que temos em Teu Filho Jesus e da vida abundante que Ele tem para todos nós. Te pedimos assim com gratidão, Pai, com gratidão, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus os leve em graça e paz. Todos vocês que aqui à frente estiveram, e a todos nós, para uma vida boa, em nome de Jesus. Amém.